E hoje vamos falar de um outro trabalho em que também participam professores da Universidade de São Paulo, nas chamadas missões de observação eleitoral. Então é a primeira vez que a Justiça Eleitoral publicou, né, chamamento para estas missões nacionais nas eleições municipais. Foi em 2020, uma experiência piloto, inclusive com a participação da Transparência Eleitoral Brasil. E agora nessas eleições esse trabalho foi ampliado com muitas organizações da sociedade civil, inclusive universidades, inclusive a USP, e especialistas aqui da universidade e de diversas áreas. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Fernando Facuri Scaff, professor da Faculdade de Direito, superintendente jurídico da universidade e coordenador geral deste grupo de trabalho. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Como vai?
Tá tudo certo, né? De olho atento aí, tá todo mundo conferindo tudo para as eleições do próximo domingo, não é, professor? Em que somos chamados aí a cumprir com o nosso direito e dever de cidadão e eleitor. Bom, nós sabemos que há observadores internacionais, isso já é uma prática. Esse ano vai ser um recorde, inclusive, de observadores internacionais. Mas o que a gente vai aqui contar para o ouvinte, que além desse trabalho, nós teremos essas missões de observação eleitoral com a sociedade aqui, são missões nacionais. E a universidade foi convidada e está participando. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente desse trabalho.
Roxane, a atividade de observação eleitoral é uma atividade que existe no mundo todo e que visa dar transparência, correção às eleições. Mostra que todo o processo foi conduzido com transparência, com adequação, com respeito. Isto é muito comum e ocorre há muitos anos. Estas observações internacionais, normalmente, são organismos internacionais como a OEA, a ONU e outros que exercem esse tipo de atividade. O Tribunal Superior Eleitoral, ainda na época da presidência do ministro Edson Fachin, lançou um edital para observação nacional. Ou seja, ao invés de nós apenas abrirmos o país para observação estrangeira, adotamos, neste caso, um edital para chamar o interesse, quem tivesse, para observação nacional. O que é algo muito louvável e muito interessante. Porque as missões estrangeiras são relevantes, importantes, mas muitas vezes não conhecem as nuances próprias do sistema eleitoral daquele país. Então, o fato do tribunal, pelo ministro Edson Fachin, presidente à época, ter aberto este edital, foi um ponto fora da curva e algo muito interessante. Quando o edital foi aberto, o reitor Carlos Carlotti, a professora Maria Arminda, vice-reitora, tiveram atenção para aquele fato e disseram: acho que a USP deveria participar. Aí me convidaram para organizar este tipo de missão. E que procedimento adotamos? Em vez de colocar uma missão somente de pessoas da área jurídica, como é a tradição, jurista, a turma das humanidades, juristas, sociólogos, pessoal da ciência política e outros, eu achei que, pelas peculiaridades deste ano, o foco deveria ser levemente alterado. Então, a nossa missão eleitoral este ano conta com 5 professores da área do direito, da Faculdade de Direito da USP, e 7 professores da área de TI, vinculadas à Poli, vinculadas a outros institutos da USP, todos docentes. E uma professora deste grupo, que tem um perfil entre TI, entre estatística, conhece bastante os dados internos da própria USP, o que nos permite ter uma visão muito mais ampla de todo este processo. Então, neste sentido, a nossa missão foi montada assim. Preciso fazer um ajuste: nós não fomos convidados, nós fomos atender a um edital. Então, junto conosco está a UERJ, que também tem um grupo muito mais voltado para as humanidades, como todos os outros 7 institutos que se cadastraram, instituições que se cadastraram para observação eleitoral deste ano. Uhum. Então, nós estamos com outros institutos e a ideia é acompanhar as eleições com muita atenção neste domingo e também no segundo turno, pois o segundo turno existirá em inúmeros estados. Nós sempre olhamos a ideia de segundo turno e o que nos chama a atenção é a eleição presidencial, e esta é relevante. Uhum. Porém, mesmo que esta acabe em primeiro turno, existe segundo turno com certeza em vários estados, o que nos leva a ter uma atividade também ao longo do mês de outubro até o seu final para analisar, observar e ver, seja pelo lado da TI, entendeu, da parte de urnas, etc., seja pelo lado do direito, todo esse desdobramento. E ainda, e chegando ao fim para te passar essa informação, do lado do direito, porque se pelas urnas eletrônicas nós temos análises que vêm desde antes, para testar urnas, verificar a sua fragilidade, outros, o que a equipe da Poli, junto com outros institutos, está fazendo com muita qualidade. Do outro lado, a equipe da área jurídica da Faculdade de Direito tem todo um encaminhamento referente após as eleições, porque tem certeza de que haverá recurso num caso, recurso no outro, e ainda aqui é necessário analisar se a ampla defesa está sendo cumprida, se todos os meios de prova estão sendo exercidos e toda a questão processual própria, típica de recursos dentro de um processo eleitoral. Então, a atividade da missão da USP não encerra dia 2, neste domingo, muito menos ao final do segundo turno, onde houver, no âmbito estadual, com certeza isto haverá. Mas vai até a diplomação, que ocorre no final de dezembro. Então, nós temos um acompanhamento muito longo de todo este processo ainda.
Perfeito. Muito bom, cumprindo práticas, as melhores práticas que são recomendadas por organismos internacionais, inclusive a Organização dos Estados Americanos, portanto também este grupo de observadores nacionais. Professor, como é que na prática funciona? Porque eu fico pensando, né? Todo mundo também tem que ir, votar, tem que conciliar o trabalho com o cumprimento também, né? Como é que funciona isso na prática, professor? A missão de observação. Sim,
a missão de observação, qual está sendo a posição que nós adotamos para esta missão deste ano? Aliás, deixa eu corrigir, para este domingo, é mais restrito ainda. Para este domingo, dois grupos, o grupo, vamos chamar de TI, e o grupo jurídico, integrado por professores, ambos qualificadíssimos. No grupo jurídico, uma parte da observação se dará dentro do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que já conta com uma programação própria para as missões de observação internacionais. Então, nós, da USP, da Observação Nacional, agregaremos a esta missão, digamos, ao que já foi organizado para a missão internacional. Então, tem várias etapas, procedimentos, lacração de urna e outros que serão adotados em todos os tribunais regionais eleitorais e nós acompanharemos a partir de São Paulo. Uhum. No domingo, um professor da área de TI, um professor da área de Direito e eu iremos, após votar, claro, todos temos que votar. Então, por volta de meio de uma hora, iremos para Brasília e acompanharemos todo o cômputo das eleições, do resultado, declaração, etc., em todo o Brasil, a partir do TSE. Então, no domingo à tarde, estaremos acompanhando isso no TSE, o que nos coloca como observadores de dois âmbitos. No âmbito jurídico, TRE e TSE, a preocupação jurídica diz respeito à integridade das eleições, à questão de filas, à questão da violência, à questão de aspectos que eventualmente possam acontecer em uma ou outra sessão eleitoral onde haja algum problema. Por outro lado, no âmbito da regime da TI, o que é que nós organizamos? Que cada qual dos professores fique conectado, não precisa se deslocar fisicamente para cá ou para lá, toda essa rede, mas que fique conectado, com acessível e monitorando como tem sido feito. Isso não é uma observação que vai começar a atividade na área de TI hoje, nem na área jurídica, a gente já acompanha isso há meses. Uhum. Mas a lógica é que fique conectado para eventual demanda. Então, se acontecer alguma dúvida ou alguma necessidade de checagem de uma urna que talvez tenha uma divergência entre a apuração oficial do TSE e eventuais apurações paralelas, digamos, uma urna em Tupã ou uma urna em outro lugar espalhado no Brasil, aí nós teremos que entrar no circuito com a turma de TI, fazer um checklist, uhum, para ver onde está e se existe realmente esta divergência, se não é algo fake. Então precisa estar atento. Portanto, Roxane, a, uhum, nossa missão tem dois âmbitos. O âmbito jurídico, que é o âmbito tradicional, formal e que segue na parte eleitoral no sentido de recursos, e um âmbito de TI, acompanhamento, urnas eletrônicas, onde a equipe que já trata deste assunto de docentes qualificadíssimos também estará atento, né, não precisa ser fisicamente, mas estará atento a partir de onde estiver conectado para checagem de informações e dados. Uhum. A questão da integridade das urnas, isto já vem sendo testado e analisado ao longo do ano, entendeu? Por esta turma da Poli. Então,
sim. Inclusive tratamos disso.
Já estão à frente disto, ninguém vai fazer a testagem em 2 dias, véspera de eleição. Uhum. Isso aí é algo muito peculiar.
Já vem sendo feito desde o ano passado, desde o meio do ano passado.
Isso, você já fez reportagem sobre isso. Uhum. Então, esta trajetória é importante. Então, estes professores todos, eu sei que você tem a listagem, é importante mencionar a qualificação, a importância de todos dentro deste processo de missão eleitoral, que foi viabilizado pelo professor Carlote Maria Minda para a participação da USP, atendendo a este edital do TSE, ainda do ministro Fachin.
Uhum, perfeito. Olha, é um trabalho de tamanha responsabilidade, tanto na área técnica, de TI, como o professor descreveu, que a gente abordou, quanto agora esse lado mais jurídico, ou seja, a USP participando em dois momentos importantes e outras universidades e sociedade civil reforçando todo esse trabalho, né, para cumprimento desse momento importante para o país, para a democracia, que são o funcionamento do processo eleitoral, garantir a todo cidadão da tranquilidade para depositar seu voto, sua opção, sua decisão na urna no próximo domingo. A USP está participando, acompanhando então nesta missão de observação eleitoral, que é nacional, juntamente com organismos internacionais, que este ano é recorde, acompanhando todo o nosso processo eleitoral, que é modelo no mundo todo, que é elogiado no mundo todo e que está aí mais uma vez para cumprir com o seu papel. Professor, olha, eu tenho uma lista aqui, inclusive dos nomes, é uma lista longa. Professor, não sei se eu vou conseguir falar de todos, mas...
Nós somos 13.
Tá aqui. Olha, eu vou falar rapidinho do professor Bruno Albertini, Daniel Batista. São, como o professor disse, de diferentes áreas, né? Professor Edson Satocha, professora Fátima de Lourdes dos Santos, o professor Facuri, que está conversando com a gente, né? O professor Flávio Yarchel, o professor Floriano de Azevedo, a Graça Bressan, Jó Ueyama, esse é do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação. O professor Marcos Simplício também conversou com a gente da Poli diversas vezes aqui. Professora Paula Andrea Forgione, Ronaldo Porto Macedo Júnior e o professor Wilson Rudiero, que também já conversou com a gente aqui, por oportunidade, né, dos testes das urnas eletrônicas modelo 2020, que são estas urnas que vão ser utilizadas agora nestas eleições. Então, esta é a composição do grupo de trabalho de professores da universidade, ao lado de demais, né, representantes da sociedade civil que vão participar deste trabalho de acompanhamento das eleições. Podemos conversar oportunamente para fazer um balanço, viu, professor? Fica aqui o compromisso.
Claro, claro, até porque, como te falei, nós não esgotamos o trabalho.
Sem dúvida.
No dia de hoje, porque segundo turno, sem dúvida, em vários estados ocorrerá. E mais, na área jurídica nós temos toda a parte processual para analisar até a diplomação. E existe a necessidade, está no edital, de um relatório, uma avaliação completa para que nós possamos fornecer ao tribunal as nossas observações de aperfeiçoamento do sistema para futuras eleições. Então, isso também é um foco do nosso procedimento.
Muito bom. Excelente trabalho, professor. No próximo domingo, professor Fernando Facor Scaff, da Faculdade de Direito, superintendente jurídico da Universidade, coordenador geral deste grupo de trabalho. Obrigada, professor.
À disposição. Muito bom dia a todos.